Vou abrir aqui agora. Mas eu acho que você vai gostar do
Ai,
que
que
é.
barulho lindo.
Agora é a minha vez, tá? É a minha vez.
Muito bom.
Bom, saúde, meus queridos.
Ah, agora sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, o meu nome, eu, esta pessoa aqui, é Felipe Clemente e está começando mais um episódio do Zonecast, este espetacular podcast do Tailgate Zone. E que eu queria que tivesse mais gente ouvindo. Vou começar fazendo esse apelo já, chorando um pouco as pitangas e falando que para afogar as mágoas, eu estou tomando uma cerveja. E é uma cerveja especial, né, seu Eric? Muito especial.
Excepcional.
Então, ao meu lado, nesse episódio maravilhoso, ainda estamos sem Fernandão, pois o Fernandão está passeando com os hermanos. Os hermanos que estão felizes de estarem na final da Copa do Mundo. E eu não quero falar sobre torcida na final da Copa do Mundo, porque eu já discuti com a Henriqueta hoje também. Então, eu já estou estressado com esse assunto de torcida de Copa do Mundo. Então, não vamos falar de Copa do Mundo. Vamos só aguardar. Sábado, é sábado a disputa de
Domingo
terceiro
final.
lugar?
Isso,
Domingo.
sábado.
Sábado,
É, então,
terceiro.
não, sábado, terceiro, domingo final.
Isso.
Isso.
Então, sábado vamos ver o Marrocos. Faremos de tudo para Marrocos ganhar da Croácia. É isso? É isso.
É
E
isso.
depois vamos ver a final. Cada um torce para quem quiser e foda-se. Não vou fazer aqui, não vou falar nada relativamente a isso. Mas, enfim, ao meu lado, neste episódio. Aí, olha só. É assim que a gente tem que começar esse podcast. Para quem está só ouvindo isso, o Eric está balançando uma camisa maravilhosa de Marrocos. Maravilhosa. Vou eu também desembolsar uma grana investimento na festa de Marrocos agora. Mas é isso. No meu lado aqui, nesse podcast maravilhoso, temos o Luke e o Eric. Vou começar ao contrário hoje. Tudo bom, Eric? Como vai?
Eu tô sozinho na turma de baixo hoje. Eles botaram os bêbados na turma de baixo.
Aí você viu que mesmo eu estando em cima, ele começa por você. Então, continua.
Vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos.
Bom demais estar de volta, Kiba, Clê. Bom demais estar aqui, galera. Vamos bater um papinho legal sobre esportes americanos, sobre vida, sobre tudo que aconteceu na semana e dar dicas de aposta para vocês perderem dinheiro.
Importante. E você, Luquiba, como vai?
Cara, eu tô bem, tô feliz, não esportivamente, mas pessoalmente, né? A vida tá andando bem aí. Vamos falar aí de bastante coisa boa.
Muito bom. Eric, vamos falar rapidinho dessa cervejinha aqui? Fala aí das suas percepções quanto a ela. É da
Então,
trilha Brewing Love Project.
isso, então essa Brewing Love Project foram várias collabs com diferentes cervejarias e diferentes estilos, né? Essa cerveja que o Felipe tá tomando é uma Brown Ale, né, Fê?
É uma brown spice que eles
Brown
chamaram.
Spice. E, cara, assim, eu comprei uma latinha faz algum tempinho, tomei. Eu achei muito legal porque ela é muito marcante. Então, cravo, parece bem. É uma cerveja, assim, com as especiarias se destacando dentro de uma base de Brown Ale, que é uma cerveja que vale muito. Assim, eu não sei se vão voltar a fazer, qual que é o ponto, né? Porque era realmente uma collab especial. A cerveja é bem massa. E
É
Luquiba,
mesmo.
tomando uma corona, né, Luquiba? Seu Biber, que é uma especiaria do
Isso,
México.
isso.
Especiaria do México.
Uma coroninha.
Especiaria do Tony Romo, especiaria do Snoop Dogg. Quem mais tá aparecendo em comercial agora?
O menino que era do Saturday Night Live, que eu esqueci o.
Antes do Jimmy Fallon.
Meu, calma, vamos tocar o podcast que eu vou lembrar. Eu vou lembrar quem que tá.
Beleza. E
Mas
o que eu acho
assim.
engraçado é que assim, comprou a Corona porque a Jó chegou para mim e falou: nunca tomei uma Corona, sendo que eu já dei para experimentar 50 vezes, mas tudo bem. Nunca tomei uma Corona. Ela tava 4 meses na geladeira lá. Aí eu falei: não, eu vou tomar hoje porque eu acho um desaforo isso. Então vai continuar sem nunca ter tomado uma Corona.
O menino do Brooklyn Nine-Nine, que eu esqueci o nome.
Sandberg.
Isso aí.
Parabéns, vocês são muito bons. Eu vi uma piada muito boa. Qual que é o seriado que o alemão gosta? É o Brooklyn Nine-Nine. Achei muito sacanagem, mas tudo bem. Antes de mais nada, antes de falar alguma coisa que eu acabei de descobrir antes de começar aqui, e antes também de fazer o nosso jabá, Brown Ale, pessoas, procurem Brown Ale, porque quanto mais vocês consumirem Brown Ale, mais Brown Ale serão produzidas no Brasil. O Brasil tem uma capacidade absurda de produzir Brown Ale. Toda Brown Ale produzida no Brasil é de uma qualidade desgraçada de boa. Só que ninguém consome, aí os caras param de produzir. Então já tem umas 4 cervejarias aí que eu gosto pra cacete que parou de produzir Brown Ale. Então bebam Brown Ale, é muito bom, gente. É muito bom. É isso que eu tinha pra falar. Agora o jabá. O jabá é o seguinte: não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, e Tailgate Zone _BR no Twitter. Como eu disse, semana que vem, e eu ainda esqueci, porque a semana está muito louca, você também pode entrar no nosso cu. Sim, e o nosso cu também é Tailgate Zone. E aí você pode, se você for questionado um dia falando sobre esporte americano, você fala assim: tirei do cu do Tailgate. Olha que beleza. Maravilhoso. Então, lembrem-se disso. E não esqueçam também do nosso site, tailgatezone.com.br, para aproveitar belíssimas matérias e textos que em breve terão mais coisas. E como sempre, o Eric vai fazer os apontamentos aqui. Mas não esqueçam também aqui, você que está vendo isso pelo YouTube, ou você que está vendo isso pelo Spotify. Sim, vendo pelo Spotify, porque no Spotify você pode nos ver agora também. Então se inscreva no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, deixa o like e deixa um comentário. Ajuda o algoritmo, ajuda o Zé do YouTube a colocar a gente aí em pontos importantes. Dito isso, antes de ir pro Hoje na História de qualquer coisa, uma coisa que eu recebi aqui da Dona Onça, ela me mandou assim: pauta para o Zonecast? E uma interrogação. Não sei se vocês viram, para mim isso é muito novo, mas teremos Anitta relacionada à NFL, e dessa vez realmente relacionada à NFL. Às quintas-feiras, o que temos de quinta-feira? Thursday Night Football. Onde é o Thursday Night Football? Na Amazon Prime, na Amazon Video, não sei, cada um fala de um jeito. Mas enfim, teremos o Amazon Music Live. E o Amazon Music Live estará emendado com o Thursday Night Football. Então será transmitido logo na sequência. E quem é que estará no Amazon Live, Amazon Music Live? Dona Anitta, primeira brasileira a estar relacionada com a NFL de verdade agora. Olha que bacana.
Very cool, very cool.
Monstra.
Parabéns pra ela.
Pode não gostar da música, mas ela é monstra. Queria só deixar registrado, porque quando tem Brasil e quando tem NFL, eu gosto de falar. E assim, espero.
Nem
que
sempre.
Sim.
Verdade.
Vamos com calma.
Calma lá.
A gente já ficou muito emocionado com isso, deixou o texto no site e a gente se arrependeu. Então vamos com calma. Ai, mas beleza. Posso pôr na história então, né? Vamos lá. Como sempre, seguimos em dezembro. No episódio dessa semana, falaremos da semana do dia 15 do 12 até dia 21 do 12. Estamos chegando aí no finalzinho de dezembro, próximo de Natal, Ano Novo. Eu ainda estou com dezembro e o Luquiba chegará com janeiro em breve.
Já era para ter te mandado.
Tá tranquilo, tá sob controle ainda.
DR deixa para fora do ar, criança.
Não, é que eu fui cobrado no último episódio, e ele me comprometi que até o final da semana eu estaria com ele. Mas eu tive uns probleminhas, não consegui finalizar, mas dessa vez é verdade, até o final da semana está com você.
Tá tranquilo.
Se até o Elon Musk deixou de pagar o aluguel do prédio do Twitter, tu pode economizar um pouquinho.
Hoje, né? Pleno 2022. Conhece Elon Musk? Tá fazendo foguete. Ai, Toguro, como você é maravilhoso. Mas enfim, vamos lá. 15 do 12 de 1980, Dave Winfield, outfielder do Yankees, ele se tornava o jogador mais bem pago da história da liga até aquele momento. Até aquele momento. Pois era um contrato de 10 anos no valor de 15 milhões. Isso aí já foi destruído. Mas muito destruída. Inclusive, grande Carlos Correa assinou com o Gigantão Vivo gigantão! Vivo gigantão, entendeu? Já tô abraçando, já tô abraçando lata de lixo aqui em casa. É, mas assinou. Quanto foi mesmo? Eu esqueci, mas são 13
10,
anos.
10 anos. Ou do Carlos Correia? É 350, 350 milhões por 13 anos.
É muita coisa. O salário médio deu 25 milhões, 20 alguma coisa. É,
foi basicamente o que eles ofereceram para o Judge. A única diferença é que em mais anos, né? Eles tinham oferecido 360 em, acho que 9, alguma coisa do tipo.
Mas é, pelo menos o Correia vai ganhar alguma coisa. O Judge se fudeu, não vai ganhar nada. É, e nem o nosso dinheiro também não vai ganhar. É isso. Mas beleza, seguindo. Mas é bizarro como cresceu esses valores de contrato. É bizarro. O Lukiba vai falar um pouquinho disso.
Mais é isso, a gente vai conversar sobre isso em mais detalhes. Né?
É, mas é muito bizarro. É, beleza, 16
e 12. E o mais bizarro para mim disso tudo não é nem a cifra, é 10 anos. Naquela época, o contrato de 10 anos. Isso para mim é o mais bizarro de tudo.
É, 16 do 12 de 2019, aí já é cedinho, é, isso dói falar, mas tem que ser dito, é o Peyton Manning, não, olha aí, o Drew Brees quebrando o recorde de touchdowns passados do Peyton Manning, num jogo contra o Colts, num jogo em Indianápolis, foi em Indianápolis? Eu não lembro agora, mas foi em Indianápolis também, foi a desgraça completa. É, o Drew Brees, ele teve...
Não lembro também.
Não, foi lá, acho que foi no Mercedes.
Eu acho que foi em New Orleans.
É, eu não anotei isso, não anotei nem hoje na história isso. É, mas acho que foi lá mesmo. É, foi 34-7, o Colts foi massacrado. Drew Brees teve... É, foram 4 TDs? 4 TDs. Agora, esse que é o número que eu tive a anotar, porque isso é emblemático. Ele completou quase 97% dos passes. 96,7%. É histórico. Então, ele destruiu o recorde do...
Arremessando para 4 touchdowns, porque até você consegue completar isso, você joga o quê? É, 9 de 10?
Alex Smith, por exemplo.
Você chega perto, mas não, o cara fez 4 touchdowns, 35, 34 pontos, você pode ter certeza que pelo menos uns 30 aí ele completou. Pelo menos isso.
E aí eu posso estar enganado, mas se eu não me engano também, é que não é nesse ano, é um ano seguinte, se eu não me engano. Mas o Michael Thomas também quebra o recorde do Marvin Harrison contra o Colts. É uma delícia isso. É uma delícia as coisas que acontecem. Eu adoro o Colts. Eu amo torcer para os Colts.
Chuju. Franquia que ergue banner de título de divisão merece.
Ah, não, não, não dá. Não, tem que se fuder mesmo. Tem que se fuder. Concordo com o Lukiba. Eu não tenho nem como expressar o contrário. 17 de dezembro de 1983. Em seu jogo de número 352, o Gretzky conseguia um gol e 5 assistências e na vitória de 8-1 sobre o Quebec Nordiques, que hoje é o Colorado Avalanche, se eu não estou enganado.
O Nordiques, eu acho que é. Se não for o Avalanche, é mesmo, o Carolina. São os dois
Eu estou com o Avalanche por conta do... Eu acho que é muito parecido as coisas. É, e ele chegava a 500 assistências e 800 pontos. Isso é um marco para qualquer um dos dois. Nenhum jogador conseguiu chegar tão cedo a 500 assistências ou 800 gols. Então, monstro, monstro.
800 pontos. É. 800 pontos.
Isso, o Halliburton do hockey.
É.
Opa, o Mentiro, né?
Vocês vão ver muito na Halliburton e Banchero. Vocês não estão entendendo. Os finais da NBA. A gente vai falar disso. A gente pode falar disso depois. Adorei essa conversa. Boa. Seguindo. Essa é legal também. NFL ainda. 18 de 12 de 1988. Pela primeira vez em sua história, o Seattle Seahawks ganhava o título da divisão. Que coisa maravilhosa. Mas agora, olha o recorde do Seahawks. 9-7. É a cara do Seahawks. É muito bom isso. Eles não vão ganhar a divisão. Esse ano não tem nem como eles ganharem a divisão, né? Não, ainda teria como.
Tem, claro que
teria.
Tem
como, sim.
Tem.
É verdade. Inclusive, teremos um 49ers e Seahawks. Jogou, não sei se nessa semana agora ou na próxima.
Amanhã?
É amanhã?
Amanhã.
Aí, ó. Que delícia. Quando você estiver ouvindo esse podcast, terá Seahawks.
Hoje, né? Desculpa, hoje, gente.
É. Eu adoro essas brincadeiras de hoje, amanhã, ontem, anteontem, etc. Beleza, mas é isso. Parabéns aos Seahawks. 19 de 12 de 2018. Essa eu vou ter que ler, porque eu não quero perder os dados. É bem interessante também. Lembra que eu comentei na semana passada sobre bolas de três convertidas, sobre recorde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá? Pois é, eu falei que o recorde que falamos na semana passada seria batido ainda nesse mês. Pois cá está. 19/12/2018. Houston Rockets venceu o Washington Wizards por 136-118 e tinha 26 bolas de três convertidas, estabelecendo um novo recorde na liga. Houston teve um aproveitamento de 47,3 da linha de três pontos, com o James Harden anotando 6 dessas bolas. É maravilhoso. Esse time de 2018 do Rockets era muito bom. O problema é que tinha um Golden State que também era surreal em 2018. Mas fica aquele gostinho de quero mais para esse time que tinha Chris Paul, James Harden e tal. Era Eric Gordon estava em ótima fase também, estava bom.
55 tentativas de arremesso.
É que o legal desse dado, e hoje a gente tem a coisa de sequências de jogos com bolas de três, eu acho que a grande notícia para mim vai ser nessa época, quando um time terminar um jogo sem uma bola de três convertida. Se você for parar para pensar da forma que o jogo é jogado hoje, eu não sei qual foi a última vez que um time da NBA não teve uma bola de três convertida.
Convertida, talvez possa ser.
Eu sei que teve um jogo de playoff que foi meio maluco. Eu não sei se foi Houston, não sei se foi Phoenix, não sei se foi. Teve um jogo de playoff que teve isso, mas assim, esse é o ponto que vai destoar agora, porque a sequência.
Concordo. Convertida é possível. Tentativa eu acho impossível. Mas...
Ah, não, aí esquece.
É, mas convertida eu acho que é possível sim. Você pega
um vai time... acontecer um dia.
Sim.
Já tivemos aconteceu. Um jogo de 80 e poucos pontos para cada lado essa semana, com o time do chefinho mais o Miami Heat, mas eu acho quase muito difícil, e a gente vai aparecer em todas as notícias quando tiver um jogo em que um time não converter uma bola de três.
Tem que ter a revolução aí do basquete, o moneyball do basquete, né? Aí o cara fala, para que você vai tentar arriscar de três? Vai lá no garrafão e mete aquela bola lá para dentro, não vai... tentar desperdiçar isso.
Mas é isso que eu ia comentar. Eu acho que isso é geracional e é cíclico, realmente. Eu acho que eu acho difícil a gente ter um jogo igual a gente tinha, como a gente comentou, acho que a gente comentou no grupo isso, como a gente tinha no passado, de um jogo de 90 pontos, 80 pontos. Claro, com um raro acontecimento que foi essa semana Heat e Pacers. Mas eu acho que esse jogo de garrafão ele volta a existir em algum momento. Porque por mais que tenha gente... Hoje, a gente tem um monte de gente só na bola de três, tem treinando e fazendo, e trazendo a molecada do college pronta para isso. Quando a gente fala hoje estatística de college, a gente já traz isso. Pô, o cara tem um aproveitamento da linha de três de tanto. Pô, isso é surreal pro college e tal, não sei o quê. A gente pensa muito, mas em algum momento vai acontecer isso. Eu acho que é muito cíclico. O Lukiba jogou aí a mesma coisa. Vai vir um Moneyball falar, ó, vale mais a pena você garantir os dois do que arriscar o três. Mas enfim, bacana. E como eu disse, esse recorde será quebrado novamente. Então a gente volta no Hoje na História na semana que vem, conta, semana que vem ou na outra, contando que esse recorde foi quebrado novamente. Foram 26 que eu falei hoje. Aguardem. É isso que eu tenho para dizer. Beleza, seguindo. 20/12/1995. Dennis Potvin, aí eu vou deixar o Lukiba também falar o que quiser em cima disso, mas Dennis Potvin, defensor do Islanders, ele conseguiu uma assistência para o gol do Mike Bossy e ultrapassava o Bob Orr na lista dos defensores da NFL com mais pontos na carreira. Foram 916 com aquela assistência, mas o Potvin encerrou a carreira com 1.100 pontos. Obviamente que a gente já tem defensor com mais pontos na carreira, mas ele passou o Bob Orr. Muito interessante.
O Bob Orr foi o pioneiro, né? Foi aquilo que a gente falou,
conversou de semana passada, né?
Sim, exatamente. Era uma época que era raro um defensor pontuar, né? E aí ele desbravou isso. E aí é óbvio, né? Consequentemente, isso ia acontecer. E esse próprio recorde aí do Potvin já deve ter sido destruído também.
Sim, não, anos depois já tinha destruído. Eu só não lembro agora qual é o defensor com mais pontos. É o Jagr? Eu não lembro agora.
O Jagr não era defensor.
Então eu tô viajando, tá vendo? Exatamente, tô viajando pra caralho.
Corta Spicy Brown Ale.
Eu posso procurar, mas de cabeça, eu Eu não consigo lembrar um defensor com carreira extensa nesse ritmo. Eu sei que tinha o Bifuglin do Jets, mas ele jogava tanto na frente quanto atrás. Por isso que ele pontuava muito. Teve o Carson um bom tempo, mas eu não sei se qual que é aí o defensor com maior pontos. Eu acho que é uma boa pesquisa, vale a pena.
Mas não é o Potvin, eu só garanto para vocês. Na época eu já tinha visto, eu sei que não é o Potvin, senão eu teria deixado. Ele ainda é. Eu costumo colocar assim, mas não é. Já foi ultrapassado. Para fechar, 21/12/1997, Barry Sanders, o nome dos running backs no Lions e tão bem na história da NFL, não tem como não dizer isso, juntava-se ao O.J. Simpson, sim, O.J. Simpson, e o Eric Dickerson, com o terceiro running back a alcançar a marca de 2.000 jardas terrestres na temporada.
Ele era um ponto fora da curva gigantesco, ele era...
Esses três, né?
Eu realmente lembro do Sanders jogando, né? O cara que eu lembro. Parava pra ver, porque ele era um ponto fora da curva.
O Peterson depois também quebrou os recordes. Eu vi o Peterson, né? Eu não vi o Sanders. Mas é justo, realmente, é um cara... Qualquer vídeo que eu vi é um negócio surreal que o cara fazia.
É que é mais que os números. Esse é o ponto.
É isso, Eric. Exatamente isso. E o que ele representou também para a cidade, né?
Isso.
Também tem isso. O fora do campo é importante. Fechou hoje na história. Fechou e fechou longo esse hoje na história. Mas foi divertido. Gostei bastante. Agora vamos começar.
Pesquisei o maior defensor com pontos. E, para minha surpresa, é um jogador de Boston. Olha que maravilha isso. É o Ray Bourque. Ele teve 1.612 pontos. Ele é o maior defensor com número de pontos na carreira. E, atualmente, ele é o 11º jogador com maior número de pontos. Então, não só o maior defensor, mas ele está no top 20 de ponto geral. Então,
ele era parabéns. Pepe do hockey.
Grande, puta Copa do Pepe. Puta Copa do Pepe.
Ele é mais novo do que eu, mas ele tá com o quê? 41? 39?
Ah, eu não lembro. 30... Mas é o interminável Pepe.
Não chegou na casa dos 40, não. Ele tá com 37 a 39, tá nessa faixa aí.
E se bobear, ele volta pra mais uma Copa. O cara não termina nunca, velho. Mas beleza, chega disso. Vamos mudar agora, porque a gente tem que falar um pouco de. Esses frangos, esses leite adulterado com muito hormônio, é isso que a gente vai ter que falar agora.
Corta, chuta, pegou!
Cara, é a primeira vez na história que eu vou trazer um assunto aqui que não fui eu que pesquisei, que não foi ninguém da redação que me mandou. Foi um negócio que chegou totalmente aleatório pra mim. Enquanto eu estava, nem sei o que eu estava fazendo, e por uma pessoa que eu não imaginei que fosse trazer uma reportagem de NFL para a gente. Grande André, meu irmão, estava eu tranquilo no sofá, e ele fala, nossa Fê, você viu isso? Quando eu abro, está contando a história de Jeremiah Johnson, um jogador de 12 anos.
O bigodudo tatuado de 12 anos.
É um bigodudo e tatuado de 12 anos que ganhou um prêmio de high school, como eu esqueci qual posição agora, mas ele ganhou de melhor jogador, mais espetacular, tipo um Heisman lá do high school. Do high school não, daquela região lá que ele joga. E ele tem 12 anos. Quando você está vendo a foto agora, na edição você está vendo a foto. Se você não está vendo o vídeo, procure. Eu vou deixar nos links e tudo, eu vou deixar o link da matéria, a porra toda aqui. Mas ele tem um bigode, ele tem um baita de um bigode. Eu esqueci como a matéria colocou. É um mustache, como é que é? Ai, meu Deus, esqueci. Tem um nome, eles deram um nome. Mas é um puta de um bigodão. E o moleque é gigantesco, ele é 6'11". Forte, absurdo de forte. Não dá pra acreditar. O que estão colocando nesses frangos e nesses leite, Eric?
O pior é falar que ele com 10 anos já tinha bigode. Não sei quem falou isso na reportagem.
Que complexa A gente faz as brincadeiras de gato, né? Tipo, tem o Carlos, quando a gente discutia no grupo, eu lembrei do Carlos Alberto, que jogou um tempo no Figueirense, jogou aqui no JEC, acho que era cria do São Paulo, até cria do time do Luquiba, né?
Sandro Hiroshi.
Eu tenho que cuidar com a brincadeira nesse caso, que a gente não sabe a questão hormonal, não sabe a questão, né? Tem várias coisas de saúde envolvidas, até preocupa, né? Uma criança, porque é uma criança, cara, é uma criança. Então, uma criança com esse desenvolvimento precoce, o que que vai ser o futuro? Assim, eu não conheço da parte científica para falar, mas a questão só de olhar a imagem, ver alguém tão fora da curva nessa idade, claro, a gente vai fazer as brincadeiras de gato, de que o bicho tem 20 e poucos anos. Mas me preocupa a questão de saúde só. Realmente eu gostaria de ser mais engraçado em relação a esquecer meu papel no podcast, mas me preocupa um pouquinho a questão de saúde de uma criança dessa com um desenvolvimento tão precoce assim.
Talvez o que eu fale agora carregue um pouco de preconceito, mas filtre o que eu vou dizer. Na hora que eu vi a matéria, eu fui ver nacionalidade dos pais, fui ver um
Pensou que
monte
era
de
do
coisa.
Caribe, alguma coisa assim já, né?
Eu fui puxar alguma coisa para ver se ele tinha, se ele, sei lá, se ele nasceu em outro país, alguma coisa, e aí realmente é documento adulterado. Porque a primeira coisa que vem é aquele jogador que tava na Lazio, que era africano, que falava que tinha 16, 17 anos, e o cara tinha a cara mais estragada que a minha, assim, sabe? Então, assim, você falava, pô, esse cara não tem 16,
O
17.
próprio
Ele era livre
atacante,
mesmo, né?
não, o próprio atacante Camarões que fez o gol no Brasil é um
O
caso.
Abubakar.
O Abubakar é um caso que é.
Que é famoso.
29 anos.
Você falou da reportagem, é o Steve Harvey Mustache, na
Isso,
reportagem.
nossa, maravilhoso, olha isso. Mas a primeira coisa que veio foi isso, na minha cabeça foi isso. Falei, deixa eu procurar, porque costuma ter, a gente tem muitos relatos disso. O próprio Musiala, não é nem o Musiala, é o outro menino da Alemanha que eu comentei com vocês. O pessoal chama de Endrick, que é alemão, que tá no Dortmund, se eu não me engano. Muoco, Mucoco, alguma coisa assim. Ele tem 17 anos também, o moleque tem um corpo absurdo, tem estrutura absurda. E aí você sabe, e aí ele sim, ele é filho de africanos, eu não lembro agora a nacionalidade, e ele chega na Alemanha muito cedo. Então você fala assim, de repente tem um documentozinho adulterado aí também, porque o moleque talvez seja. E ele sempre foi destaque em todas as de base. Mas enfim, não vou ficar especulando porque se não tem nem investigação em cima.
Isso, exatamente.
Mas é a primeira coisa que eu pensei foi isso. Deixa eu procurar esse moleque de 12 anos aqui, se é 12 anos mesmo. Mas aí depois que eu procurei, deixei passar tudo isso, falei assim, mano, mas é muito absurdo. O cara que fosse falsificar isso não ia falsificar um negócio tão absurdo. Eu ia colocar que ele tem 16, não que ele tem 12
12.
anos. E aí, o mais engraçado é que aí eu comecei a ir atrás, o André foi me ajudar a ir atrás também de outros casos recentes envolvendo alguma coisa de futebol americano e tal. E aí eu mandei para vocês hoje algo que a gente encontrou, que é uma reportagem de julho desse ano com um jogador também que é da classe de 2025 do college, que tem 14 anos, e o maluco é maior que o Aaron Donald. Você
Isso.
também tá vendo a imagem aqui agora. Se você não está vendo a imagem agora, porque está vindo só o som, vocês podem procurar na nossa descrição do
Imagine um Aaron
podcast.
Donald e coloca um pouco maior do que ele.
Só que aí o que é engraçado, pelo menos ele, esse cara, ele tem cara de alguém de 14 anos, né? Ele
Sim.
não tem aquela. Ele não tem uma cara de um homem formado já. Tem uma cara de menino mesmo, de criança. Só que é um corpo absurdo.
Pois é. Talvez tem que ver um antidoping, alguma coisa do tipo. Nesse caso, né? Porque o do nosso bigodudo querido, não sei nem o que dizer. Eu tô com o Eric. Aí eu não sei se a gente tá risado ou se a gente chora, porque ou alguma coisa tá muito errado ali, ou ali é uma trapaça muito mal feita, não dá para entender.
Não, e assim, né, galera? Tipo, e aqui a gente só pegando genérico, não quero falar da situação desse menino ou de qualquer outra criança ou adolescente, mas eu acho que entra um pouco que devem existir sim vários casos de adulteração de documentos e de utilização de substâncias que não são permitidas em adultos e que nunca deveriam ser aplicadas em crianças, mas que em alguns casos essas famílias de repente enxergam como uma oportunidade. Tipo, vamos pegar o gancho com o salário que vocês falaram de 1980 e o salário do Correia. Então, assim, você, numa situação de desespero, você começa a se agarrar em oportunidades que podem te tirar da onde você está e te levar para um outro patamar. Então, tem um cenário aí muito obscuro, eu vou manter nesse termo genérico, de famílias buscando alternativas que não são saudáveis para as crianças, ou que são desonestas, ou que são corruptas, mas que para tentar sair da situação é que estão. Então, do jeito que os pais são malucos por esportes infantis hoje em dia, você vai acabar tendo casos desse. De novo, que não sei se é o caso do menino, não sei se é o caso do Aaron Donald versão 2.0, mas é um negócio que é verdadeiro e a gente tem que se preocupar.
É o Tyler Parker, o Aaron Donald de miniatura. Na verdade, uma miniatura. Vocês entenderam. Mas é um bom ponto esse, Eric. Realmente é um bom ponto. E aí, em cima disso que você falou, eu queria fazer um reforço e que talvez isso, talvez essa especulação nossa ainda deixe mais claro. Esporte de alta performance não é saúde. A verdade é essa. Não é saúde. A gente fala muito disso, mas não é. A gente quer colocar esporte como saúde, mas de alta performance não é. Beleza, falamos dessas questões hormonais aí, desses frangos que tá cheio de tudo transgênico aí agora.
E vamos lá, a gente tá falando com um pingo de inveja, porque aqui tá todo mundo acabado, todo mundo aparece em básica idade que tá, com a saúde no lixo, fígado de nenhum dos três aqui tá prestando, então a gente fala com inveja mesmo dessas crianças.
Não, mas eu juro para vocês, eu vou fazer aqui uma radiografia, vou pegar meu fígado, ver se tá bom, e eu vou colocar aqui como vitória. Isso é vitória, entendeu? Se meu fígado estiver bom, isso é uma vitória. Ai, beleza. Enfim, senhores, vamos lá, rapidinho, Luquiba, para não deixar passar. Mr. Ovechkin, sim, Mr. Ovechkin, está on pace para alguma coisa ou ele só tem uma marca nova aí?
Está on pace e tem marca nova, os dois, né? Ele conseguiu um hat-trick, né, no jogo de ontem, e com isso ele chegou à marca dos 800 gols na história da Liga. Ele é o terceiro a chegar a essa marca, está atrás só do Gretzky, que tem, eu acho que 880, uma coisa assim, que é um número que provavelmente não vai alcançar. Mas ele está apenas um atrás agora do Gordy Howe, que é bem provável que ele ultrapasse e se torne o segundo maior na história. E além disso, né, ele conseguiu atingir a marca de 20 gols na temporada, e ele tem 18 temporadas na Liga, e as 18 temporadas ele fez pelo menos 20 gols, o que também é uma marca bem expressiva. Além de ser o jogo de número 172 de múltiplos gols dele, que também é o segundo maior da história, também atrás do Gretzky. Então, ele foi uma marca bem simbólica, ele está ainda on pace para quebrar recordes e talvez se solidificar como o segundo maior da história da NHL, atrás só do Gretzky.
Cara, é o melhor cara que eu vi jogar. Não sei se foi para você, Luquiba, mas é o melhor cara que eu vi jogar.
Ofensivamente, sim. Que eu assisti, sim. Eu poderia até falar do Lemieux, mas Lemieux, muito fim de carreira. Então, assim, o Ovechkin a gente viu praticamente a carreira inteira dele. Então, para mim, foi o melhor que eu vi jogar, assim.
Ô, gente, só me põe em contexto, eu que sou o cara que não manja de hockey, tu falou no número do Gretzky, no número dele. O que, que é uma baita temporada de gols marcados na NHL? Assim, o que, que seria um negócio fantástico? É 30, 40, 25? E quantos Boa anos pergunta. De carreira vocês acham que ele tem ainda?
Então, vamos por partes. Você imagina que uma temporada tem menos de 90 jogos. Eu não sei ao certo se são 82 ou 60, eu sempre confundo com a NBA. 8-2, isso.
8-2? Acho que é.
Nossa, eu me confundi também. Eu não cravei, porque eu sempre confundo com a NBA, por isso que eu fiquei nessa. Mas eu sei que são menos de 100. Você imagina que são menos de 100. Então, em menos de 100 jogos, você conseguir 20 gols já é uma marca muito expressiva. Porque, primeiro, você precisa jogar os 80 jogos que sejam, você precisa jogar eles, e você joga em média 15 a 20 minutos no gelo, dos 60, e você conseguir marcar gols. já é difícil. Você conseguir ponto, nem tanto, mas gols já é difícil. Então, você conseguir 20 já é um número expressivo. Para um goleador, é na casa de 30, 40 para você ter uma boa temporada. Acima disso, já é ótimo, fantástico, excelente, mas fica nessa faixa. Aí você pensa a questão de carreira, longevidade de carreira. Você imagina que um talento chega com 18 anos no draft. Ele normalmente vai demorar uns 3 a 4 anos para estar com um físico preparado para aguentar, né, uma temporada completa. Existem exceções de calouros que já saem do draft, que jogam, mas vamos falar do normal. Então, supondo que o cara com 22 anos, ele está pronto para jogar. Ele vai jogar no ápice 10 anos, que aí com 32 já começa o declínio. Então, você conseguir, no caso do Ovechkin, 18 temporadas, sendo que ele não chegou com 18 anos, então é uma coisa muito relevante que ele está fazendo. Legal. Ele está fazendo próximo ao que o Jágr fez. Só que o Jágr estava se arrastando já com 40 e tantos anos. O Ovechkin não está se arrastando, ele está mostrando que ainda tem capacidade. Mas eu não sei se ele vai querer ir longe. Porque eu acho que o que ele quer é chegar próximo ao Gretzky. Eu acho que ele sabe que não vai conseguir passar, mas ele conseguir a marca de ser o número 2 em praticamente tudo, eu acho que isso para ele já satisfaz. E o anel, que ele tanto queria, já conseguiu também. Então, eu acho que é por aí.
É que um anel para ele eu acho muito pouco. Mas
pelo menos assim, ele conseguiu, cara, um.
Sim, com certeza. E assim, outra coisa que eu acho legal dessa história toda... o Gretzky jogou 21, 22 temporadas. São 82 jogos mesmo. Fui conferir aqui. A gente não confundiu o Luke. É 82 NBA e 82 NHL. Mesma coisa. O Gretzky jogou 21, 22 temporadas. O Ovechkin tá na 18. Então, se ele tiver mais 3 ainda aí, fazendo seus 20, que ele chegue aí em 860 gols, ele vai ficar 34 atrás do Gretzky. Então, assim,
em gols, né?
Em gols, exatamente. Então, assim,
em pontos, eu acho que ele já está mais para trás na relação.
É que o Gretzky realmente é absurdo. Talvez, depois de Michael Jordan, seja o jogador que mais marque todas as ligas. Não sei, de tão sensação que ele é.
Eu posso ser polêmico. É isso que eu ia falar, eu posso ser polêmico, mas eu acho que ele é maior nesse sentido, porque assim, o Jordan foi fantástico pro basquete, mas você vê cada década, cada geração, sempre tem aquele cara que você fala, pô, esse cara é parecido com o Jordan, esse cara é tão bom quanto. Já falamos de Kobe, hoje falar assim de LeBron, talvez vamos falar de outros, mas sempre tem aquele cara para comparar. No hockey você não tem quem você compare ao Gretzky, você sabe que o cara foi o maior de todos. Aí você fala, o cara chegou perto, o cara tá no ritmo, que por exemplo, a gente tem o Conor McDavid. Em nenhum momento ninguém fala que ele vai ser maior do que o Gretzky. Todo mundo fala que talvez ele possa chegar próximo. Então, por isso que eu acho que ele é um pouco maior nesse sentido, Cle.
E aquele ponto também, né? O Gretzky conseguiu unir todas essas estatísticas e também o sucesso dos anéis que o Jordan teve, né?
Sim.
E tornar relevante algumas franquias.
Só para buscar o questão de pontos que a gente falou. Hoje o Ovechkin, ele está na lista, ele está em 18º maior pontuador, ele tem 1.447, inclusive ele não é o maior na atividade, o Crosby é o maior na atividade, então assim, por isso que a gente falou, ele é goleador, mas ele não é tão pontuador, então talvez isso possa ter atrapalhado ele para chegar longe, né? Agora o Gretzky, ele é tanto maior goleador quanto maior assistência, o cara é um fenômeno, ele tem quase 900 gols, 894, e ele tem quase 2 mil assistências. É um número bizarro, cara.
Eu estou fazendo comparações hoje, de várias comparações, o Gretzky é o Felipe Clemente do hockey.
Cuidado que o chefe cai numa dessa.
Ai, meu Deus do céu, não dá não. Por melhor que a internet cair aqui, isso que é o problema.
Chefinha, deixaram quicando, foi obrigado.
Já tem o vídeo lá dele caindo, você já sabe como que aconteceu, né?
Ai, meu Deus, não, esse vídeo não, vocês não vão ver aqui, isso aqui vai ser piada interna mesmo, me recuso a espalhar isso pela internet, apesar da Mayara já ter feito isso, mas eu me recuso. Beleza, gostei dessa discussãozinha breve aí sobre o Betting. Pulando da NHL, vamos para uma outra liga, terceira liga do dia, Não, segunda liga do dia, né?
É que a gente falou bastante de NFL, mas foi no Hoje na História, né?
NFL. NFL tivemos um caso... não sei como falar. Mas tivemos um caso curioso. Vou colocar curioso, mas não sei se é essa palavra. Na segunda-feira, no Monday Night Football.
Um caso que deve... Espero que sirva de lição. Eu acho que essa é a melhor forma que a gente devia colocar.
Eu seria mais duro. Eu falaria que é um caso revoltante.
Pode ser também. Só para explicar, então, a todos. Davante Parker, jogador, wide receiver do Patriots, que já jogou também no glorioso Dolphins do Eric, recebeu a bola, tomou uma pancada, bateu com a cabeça forte no chão, obviamente, como o Luquiba descreveu aqui antes da gente entrar, né? A bola já sai, claramente aquilo era uma concussão. Perdeu o controle ali, sim, logo que caiu.
Não, foi. Ele conseguiu manter, porque assim, foi uma recepção. Ele caiu no chão, foi a recepção, só que na hora que ele cai com a cabeça, ele bate a cabeça no gramado, e no momento que ele bate a cabeça no gramado, ele já solta a bola. Então, assim, isso pra mim é claro. O cara ficou desacordado ali. Então, ali, foi claro ali que foi uma concussão. Tanto que acho que até foi o Paulo Antunes, se não me engano, que falou: gente, peraí, o que tá acontecendo? O cara tá grogue, ninguém tá vendo isso. E realmente, ninguém tava vendo isso. Né? Porque o cara levantou o grogue perdido e voltou se alinhar para o próximo snap. E se não fosse o desafio que o Arizona fez da recepção, que acabou sendo a recepção mesmo confirmada, que o joelho dele já estava no chão, mas se não fosse isso, ele ia jogar mais um snap, pelo menos. E aí a gente faz aquela pergunta: cadê o olheiro? O tal olheiro que está lá, ele só foca no quarterback, por acaso? Porque se o quarterback pisca torto, pronto, tem que sair, beleza. Mas e o resto dos jogadores? Até onde eu sei, a função dele é analisar todos os jogadores, não o quarterback especificamente. Só porque não é um quarterback ou porque não é o maior perigo de ataque, porque às vezes você está focado em um cara tipo Travis Kelce ou Tyreek Hill, que esses caras são aqueles caras que normalmente chamam atenção. Só porque não é isso, ele não merece a atenção do cara que está lá para isso, justamente para isso. A função do olheiro é o quê? É analisar se tem alguém com sintomas. E o cara estava claramente com sintomas. E aí a palmas que a gente dá para o companheiro dele, o Agholor, porque ele foi um dos que começou a sinalizar o juiz e apontar, falar: olha, olha o que está acontecendo, vocês vão fazer nada? Pois é.
Sem condição. E aí... Eu acho, posso ser maldoso também, que se fosse Travis Kelce qualquer coisa, eles não iam ligar também. Eu acho que eles estão muito presos no que seria, entre aspas, o maior ativo da liga, que é o quarterback. Que é o que o Eric levantou também, e eu falei assim, é a casta do futebol americano, né? Aproveitando aí Marrocos. É a casta do futebol americano. Mas... É tenso, cara. A gente falou disso lá atrás, porque a gente falou de roughing the passer, a gente falou de tanta coisa lá atrás que a gente criticou a arbitragem. Só que a gente criticou a arbitragem no sentido de dela danificar o jogo. Aqui, a danificação de um jogador da liga. Eu acho que é muito pior. É muito pior mesmo. E eles vão ter que rever isso. Porque não adiantou.
Pois é. Tem ali o Tua, que sofreu aquela primeira concussão. Claramente não estava apto para voltar e voltou. E aí colocou em risco. Aí os caras... né, viram o que eles poderiam ter feito com a liga, do tipo, pô, a imagem e tal, vamos fazer um protocolo mais rígido, né, para evitar que isso aconteça. Aí, na teoria, tudo é lindo, maravilhoso. Existe um protocolo, o protocolo é rígido, existe um cara independente que está ali nas arquibancadas para analisar isso, esse cara tem autoridade para fazer aquilo. Então, assim, na teoria, tudo é lindo, maravilhoso. E aí, um dos primeiros casos que acontece, você já vê que já, o protocolo não vale para nada. E aí é o que você falou, vamos lá, vamos sentar e vamos rever tudo de novo, porque não funcionou. Não adianta você falar, ah, não, peraí, mas teve um jogo que o cara fez isso bem. Não, a partir do momento que você já tem uma falha para mim, tá falho, tem que começar de novo, tem que ver, endurecer mais ainda, porque assim, o quanto ruim vai ser você cada vez mais ter essas situações sendo televisionada nacionalmente ou mundialmente. E aí você, pai, pensa, eu vou deixar meu filho participar disso, eu vou deixar meu irmão participar disso, eu vou deixar meu parente participar disso, meu amigo? Não, não vou querer, eu vou querer a saúde do cara. Então, até o momento que você consegue mostrar que, tudo bem, a gente sabe que é um esporte de contato, que tem seus riscos, mas cabeça não tem que ter risco. Cabeça é uma coisa que tem que ser, qualquer toque, qualquer coisa, você tem que se proteger ao máximo. Então, eu acho que eles têm que endurecer muito mais esse protocolo aí.
E assim, né, gente, é viável e plausível tecnologicamente você fazer. Tipo, a gente está passando pela Copa do Mundo, sim, em que, em um período de 3 a 4 segundos, o bandeirinha deixa o jogo correr, recebe a notificação, o cara está impedido. Então, assim, com todo o dinheiro que tem a NFL, com todas essas câmeras que estão no jogo, cara, bipzinho no ouvido do juiz, alguma coisa estranha ali. Para o relógio, vai checar o cara, tira o cara de campo. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Tecnologicamente, a gente consegue fazer isso hoje.
Você tem quantos juízes em campo? Até onde eu sei, é uma vasta números, cada um está ali numa posição, tal, não sei o quê. Se você tem essa quantidade de juízes em campo, com certeza, você não precisa focar só numa coisa. Cada um consegue fazer, olhar uma área, um setor. É super plausível isso, Eric. Eu acho que é super viável isso.
E eu vou jogar uma pergunta maldosa aqui mesmo. E eu vou jogar para o Eric ela. Porque quando a gente discutiu sobre esse olheiro, né, o cara que fica vendo se teve alguma normalidade ali.
Cara, que era time da casa.
Exatamente, o Eric comentou sobre aposta, sobre o quanto se impactaria Vegas ou o quanto esse cara poderia estar mal intencionado. O quanto isso não pode já ser um sinal de algo relacionado a isso?
Esse caso, não, eu vou, tipo, hipoteticamente a gente está trabalhando com hipóteses aqui, eu acho que nesse caso especificamente sim, não. Eu acho que é mais a falta do foco no cara que não é o cara principal do esporte. Mas sim, cara, sim. Cada vez mais a gente vai ver a questão de influência e não é só isso, né? Tipo, calls de roughing the passer. É difícil ser juiz. Eu sei que é difícil e existirão erros. Mas o impacto que essas falhas, vou chamar de falha, né? Porque é humano, terão e que vão gerar repercussões que a gente não vai ouvir aqui, mas que são os sponsors, e hoje o sponsor da NFL, o partner principal é o Caesars, que é um multi-million dollar company. Cara, vai ter impacto, e eu acho que isso vai gerar mudanças. Então, assim, é ruim por um lado, mas por outro lado, o dinheiro também traz coisas boas, e eu acho que vai trazer uma maior especificação, tipo, maior detalhamento para evitar erros que são evitáveis.
Muito bom. Mas eu queria dar uma cutucadinha nisso mesmo. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, como a gente sempre costuma
dizer. E assim, só falando aí, trazendo a questão da tua, como o news cycle é uma coisa que muda. Cara, o Pickens talvez jogue essa semana e provavelmente vai jogar depois uma segunda concussão em 3 semanas. E aí? Porra, cadê verdade. A revolta? Cadê a revolta? Verdade. Cadê? Porque visualmente não foi tão impactante contra a conta do tua. O cycle passou, todo mundo esquece, ninguém mais está preocupado com isso. E não é porque é Steelers, porque é Dolphins, não tem nada a ver com isso. É simplesmente que o meu cycle passou, já foi.
Bem lembrado. Eu tinha até esquecido, já tinha realmente esquecido do Pickens. Bem lembrado isso aí.
Pickens ou Pickett?
Pickett, desculpa. É que o meu receiver do Fantasy que me ferrei essa semana. Mas eu vou Pickett,
isso mesmo. Será que aí também não pode ter um caso de cor também? Por fato de
eu acho que não. Eu acho que simplesmente o news cycle passou. Ninguém mais está preocupado com isso.
E o Trobosta até que jogou bem, né? Se entrou substituir até que foi razoável. Mas beleza. A gente começou com muito hormônio e a gente vai terminar falando de muito dinheiro. Lukiba, eu vou deixar você abrir esse. Mas eu só queria falar um negócio aqui. Eu errei feio quando você perguntou para mim a média salarial. Errei feio. Mas tá engraçado. Tá engraçadinha essa MLB e tá engraçadinho esse Mets com o novo dono aí que tá afim de dar uma rasgada de dinheiro. Isso é lavagem de dinheiro. Brincadeira, gente. Não posso acusar. Só que o cara tá usando dinheiro para danar.
Com certeza. Eu fiquei com a curiosidade em saber qual que era, né, a folha salarial dos times, né, com esse dinheirama que a gente tem visto sendo rasgado aí nessas semanas com o MLB. E aí eu fui pesquisar. Aí eu achei um modelo pronto, atualizado, de folha salarial. Só que esse folha salarial deles, eles não analisam jogadores que estão em arbitration, eles não analisam as penalidades que você tem, eles não analisam o dinheiro morto, aquele que você está pagando ainda para jogadores que já não estão mais no time, entre tantos. E aí...
Dá uma pausa, Lukiba. Arbitration, tá. Importante a gente falar. É o jogador que ainda não está apto a free agents, mas ele está com algum dilema ali em seu contrato, então ele está negociando com o time um novo salário para as próximas temporadas.
Que na MLB funciona assim, quando você sobe das categorias de base, a partir do momento que você assina um contrato com o time, você tem um teto, uma janela de um tempo que você vai ser de fato um jogador livre. Então você fica bons anos sob controle do time, e a forma de você garantir que você vai ter o reajuste é o arbitration, porque se você entra com um salário de novato e você carrega esse salário de novato até o final da sua carreira, então é uma forma de eles garantir que você vai ter esse reajuste se você for um cara bom. Então isso é o arbitration, né? Todo ano você vai passar por isso até você cumprir as etapas. A partir do momento que você passou dessas etapas, você já não cumpre mais isso. E aí ele não entra nesse cálculo de folha salarial. Desse folha salarial é especificamente quem está sob contrato, você entendeu? Aí eu olhei, eu achei um pouco estranho, que até a gente conversou, né? Porque, por exemplo, o Oakland A's, que é o time com a folha salarial mais baixa, hoje só tem um jogador sob contrato. Então, a folha salarial deles é menos de 5 milhões, o que é bizarro, porque quase o time inteiro está nesses casos de arbitration. E aí eu falei, não, eu vou pesquisar então os números certos para a gente ter uma ideia do custo. E aí o Mets hoje é o time com a maior folha salarial, contando tudo, contando os salários, as arbitrations, as taxas.
Ô, Luque, mas tem que perguntar, é o Leopoldo entrando isso aí?
É o Leopoldo, sim. Exatamente.
Ele é apareceu no cantinho aqui do vídeo.
Ele vem aqui, cheira, volta, vem, cheira, então abre e fecha a porta, é isso mesmo. Aí o Mets, hoje, ele está com a folha salarial de 347 milhões de dólares.
Uma delícia, né?
O segundo time com a maior folha salarial é o Yankees, com hoje 261 milhões, ou seja, 80 milhões a menos do que o Mets, o que é bizarro, que a gente estava conversando. E ainda o Yankees pode gastar um pouco mais, porque dizem que eles estão atrás do Rodon, então talvez possa ser que ainda aumente esse valor. Mas é bizarro a inflação que está acontecendo na MLB nesses pós-pandemia, né? Lembra quando a gente falou lá atrás que a gente não sabia como eram os impactos? A gente está vendo que o pessoal está gastando, torrando mesmo. E aí a gente foi pesquisar...
Eu queria fazer um ponto aqui, porque eu acertei essa porra. Todo mundo falou assim, não, vai retrair. Eu falei assim, a galera vai voltar louca para ver esporte, vai consumir mais do que nunca. Tá aí, é isso.
Até um dado econômico, que não interessa a ninguém, mas saiu o CPI, que é o principal índice de inflação dos Estados Unidos essa semana. Teve deflação em vários segmentos da economia, mas um dos segmentos em que ainda existe inflação, ingressos esportivos.
Não tem jeito, é pão e circo, gente. Não tem
como.
E essa história do Mets, que eu acho que é uma coisa que é interessante a gente falar, eles agora estão no último bracket. Então agora não faz mais diferença agregar mais contratos, porque o imposto, o percentual de imposto
não,
não aumenta mais.
A multa que eles têm não vai aumentar, tudo que eles têm não vai aumentar. Então eles vão continuar rasgando dinheiro mesmo. Mas aí a gente tem na lista, me surpreendeu essa lista, para ser bem honesto, porque a gente tem Mets em primeiro, a gente tem Yankees em segundo, o terceiro é Filadélfia com 242 milhões, o quarto é San Diego com 233 milhões, o quinto é Atlanta com 226 milhões, o sexto é Toronto com 219 milhões, o sétimo é Los Angeles mais os Angels, com 212 milhões.
É muito bizarro isso.
O oitavo é São Francisco, agora, com esses contratos que chegou, com 205 milhões. O nono é Texas, com 199 milhões. E o décimo é Houston, com 197 milhões. O que, para mim, chama mais atenção é que você não tem... Exatamente. Você não tem Dodgers nessa lista e você não tem Boston. Boston a gente estava acompanhando, que a gente estava vendo que realmente eles estavam se livrando de contratos mesmo. Mas Dodgers, como perdeu o Trey Turner, perdeu o Justin Turner, perdeu uma galera, abaixou o salarial deles. Mas Reza a lenda que eles estão ainda atrás de algumas peças, uma delas, o Swenson, então é bem provável que eles entrem novamente dentro do top 10. Mas você não ter Dodgers e você não ter Boston nessa lista, e você não. E o próprio Houston, ele é o décimo da lista, né? O atual campeão não é o time que mais gasta. E aí você tem o Angels, que tá aí, e é um time que há quanto tempo não faz nada. Então, assim, eu não vou falar de Texas, porque Texas começou de 2 anos para cá a gastar para voltar, mas Angels não. Angels já tem tempo que tá gastando dinheiro e não consegue chegar a nada. Então, é bem curioso esses números aí.
Outra coisa engraçada, não é engraçado não, mas é curioso também, como que o Dodgers não conseguiu segurar essa galera, né? Isso é curioso também. Porque normalmente, é um time de grande mercado. É um time que tem muita grana.
Como é
uma cidade atrativa.
Deles? O farm deles ainda é tão poderoso quanto era.
Isso aí sempre é. É uma desgraça, aquela merda. Ela tem que cair uma bomba naquela porra. Porque não dá, cara. Eles trocam, aparece sempre um moleque do nada que aí tá com um ERA de, sei lá, pra arremessar um moleque fica com um ERA de 1.9, 2.2. É tipo um Walker Buehler, do nada, aparece. Essas coisas bizarras.
Mas dá, Clay, eu acho que é dois fatores, né? Eu acho que o primeiro fator é justamente o farm deles. O fato de você ter um farm funcional como eles falam, para que a gente vai gastar? O time já está ajeitado, a base já está boa, o time já é competitivo. Vai ser um Carlos Correa que vai fazer esse time saltar um nível? Eu acho que não. Eu acho que não tem um nível mais para saltar. Eu acho que é você se alinhar e você ter aquela série boa no momento certo. Então, assim, eu acho que não tem mais o que fazer. Eu também não entendo o fato de eles terem investido no Turner e o Trey Turner e deixar ele sair. Porque, assim, o contrato do Trey Turner é um contrato que dava para o Dodgers ter pago. Não iria inflacionar tanto, assim, o problema deles. Mas, por aí. E o segundo, eu acho que é isso. Eu acho que eles cansaram também de toda hora investir. Eu acho que talvez o grupo possa estar pensando, agora é na hora talvez começar a se preparar para uma venda, alguma coisa do tipo. É o que está acontecendo com o Boston.
Pode ser.
É a mesma coisa. O dono já vendeu alguns assets, eu não sei falar em português, né? Os ativos, isso, deles. Acho que o Liverpool é um dos casos que eles já colocaram à venda. E você está vendo que está acontecendo esse movimento em Boston. Então, eles estão enxugando mesmo a folha salarial, eles estão reduzindo contratos longos, porque em breve vai acontecer esse movimento. E aí você vai limpar e entregar e começar de novo. Então, eu acho que Dodgers vai começar a ir para esse caminho. Boston já está nesse caminho. Dodgers acho que vai começar nesse caminho.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, porque a percepção desses contratos dessas últimas semanas, e vou destacar o Bogaerts e vou destacar o Correa, o que me passou na cabeça? E aí eu posso estar viajando, por isso eu quero a percepção de vocês. Quando esses times começarem a ver o impacto negativo dos últimos anos de salário, e a gente já viu isso com o Pujols, a gente já viu isso com outros jogadores, vocês acham que tem uma possibilidade de a gente ter um melhor tratamento dos anos iniciais de salário? Porque esses caras estão demorando para chegar num free agency, num contrato que eles ficam sob controle dos times por muitos anos, assinam os caras numa idade já avançada, quando a gente fala em esporte profissional, né? 27, 28 anos, assinam os caras por 12, 13 anos. Será que a gente não vai ter, os donos vão falar assim, porra, será que não vale a pena a gente encurtar aqui na frente e evitar essa merda que a gente tá fazendo aqui no fim?
Eu acho que não, porque assim, é o que o Cle falou, um tempo todo mundo pensava que ia diminuir e cresceu, e o que ele está pensando? Título, competitividade, mídia, coisa do
eu
tipo.
Eu pago 11 anos por 5.
Exatamente, nem 5, 3, 4, você entendeu? E aí, o que você faz depois? Você troca esse cara, você faz algum acordo, ou você dá um buyout no cara.
Bonilla
da vida, exatamente.
Aliás, esse é um ponto, esse é um ponto. O Correa vai ser o primeiro jogador a ter um contrato maior, sob contrato maior que o Bonilla.
Não, maior no sentido de longevidade.
Isso. Quando chegar no ponto dele.
Para chegar na data dele. É bizarro.
Porque o próprio Trey Turner, o contrato ele vai encerrar e ainda o Bonilla vai estar recebendo. Mas basicamente é isso, Eric. Então, assim, eles não estão pensando no impacto a longo prazo? Eles estão pensando, eu quero ter meu time competitivo hoje, eu quero tentar brigar por um anel hoje. Se eu conseguir, maravilhoso. Se eu não conseguir, eu quero estar tentando. E aí, se a merda feder, para não falar outra coisa, a gente troca esses caras todos, e aí pega talentos, e aí a nossa folha salarial vai, né, cair. E a gente vê que isso é comum.
É que o average de 30, na verdade, os caras estão contando no books deles um average de 50 e pouco.
Sim.
Para os próximos 4, 5 anos.
Não, mas você vê que quando estrutura-se contratos, você vê que tem times que fazem isso, que começa a pagar um pouco mais na cidade e depois vai diminuindo, pensando, né? Mas a maioria desses caras... Mas a maioria desses contratos, não. Tudo bem, a gente precisa analisar os contratos porque a gente só sabe as cifras, mas normalmente não é, a diferença não é tão grande assim. E o impacto acaba sendo quase nada de diferença. Então eu acho que eles não estão preocupados mesmo com isso. A preocupação deles é, quero ganhar, quero ser campeão, porque você gasta 500 milhões, como o Mets vai fazer, vai gastar quase 500 milhões. Cara, se você tem um título, acabou. Você consegue se pagar isso, é o que ele falou, é ingresso, é mercadoria, é tudo que envolve.
Valorização do clube, né?
Exatamente.
Eu vou um pouco além disso ainda, Luque, desculpa te interromper, mas eu vou um pouco além também. Você ter um jogador de 27 anos hoje, e com a medicina e com os avanços que a gente vem, esses caras vão começar a jogar cada vez mais tarde. Eu não vou usar o Tom Brady como exemplo, porque ele é um ET. Mas assim, eu acho que cada vez mais a gente vai ver esses caras se aposentando mais tarde. Então não vai ser tão bizarro esse fim de contrato. Óbvio, não acho que um Correa vai ficar rebatendo 33, 34% até os 40 anos. Mas é um cara que vai ter experiência de liga, é um cara que vai formar outros jogadores para você e que sim vai ser relevante. Eu esqueci quantos anos ele tá agora, mas ele vai ser relevante por pelo menos um pouco mais da metade desse
contrato dele.
Tu tá querendo se convencer disso, né?
Não, é 28. Não, eu já tô convencido. Eu já tô convencido na hora que assinou.
Quando eu acho assinou, que é 28 ou 29 anos, se eu não me engano.
Os caras falaram 13 anos e eu já falei assim, foda-se. Temos nosso franchise agora. Precisava vir um cara relevante, não tinha jeito.
O que eu acho que assim, é caso a caso. É difícil você colocar tudo no mesmo pacote. Por exemplo, o Judge. Você acredita que o Judge vai ter saúde para cumprir o contrato inteiro dele? Se até hoje ele já não conseguiu jogar uma temporada inteira completa sem ter algum problema, aí você pega um outro cara, tipo o próprio Bogarts em Boston. Dificilmente ele perde jogos por lesões e tal. Então, assim, a durabilidade são diferentes. Só que aí você vê o próprio Bogarts mesmo. Por que Boston não ofereceu algo parecido com ele? Porque Boston já está vendo o declínio defensivo dele. E aí vale a pena você manter esse cara por 10 anos como shortstop? Não vai. Ele não vai.
Especialmente quando você tem Marcelo Meyer esperando para daqui a 2 anos chegar, né?
Exatamente. Então, assim, não compensa. E aí o time que ele foi... É um catado de shortstop lá, você tem o Tatis, você tem o Cronor, você tem não sei mais quantos jogadores que poderiam ser shortstop lá, e aí como é que você vai fazer para montar? Você não está preocupado com isso, está preocupado com o bastão. E aí o bastão, de repente, se justifica. É o Pujols. O Pujols se arrastou por muito tempo, mas o bastão dele ainda não era relevante. Então, eu acho que eles estão pensando nisso, basicamente. Aí você tem um cara que, de repente, vai quebrar um recorde aqui, vai fazer uma marca ali, e isso você consegue gerar outras coisas. Então, eu acho que a preocupação deles, basicamente, é ser competitivo. San Diego mesmo.
E vai adaptando o cara em outras posições, é isso aí.
Vê há 5, 6 anos atrás, San Diego. Onde que estava a franquia de San Diego? E onde que está hoje? E aí você pensa, daqui a 10 anos, se eles não conseguirem agora, a janela deles agora, onde que vai voltar a franquia deles? Então, basicamente é isso. Eu acho que eles estão preocupados em estar na mídia para você conseguir aumentar muitas coisas, contratos, valores, tal, não sei o que, relevância. E se não der certo, você vende esses caras. E se não der certo, você vende o time. Perder dinheiro você não vai perder, isso eu te garanto.
É que eu acho que também os Padres é um exemplo mais além também, porque agora é o único time da cidade. Então você consegue fazer a cidade inteira abraçar também. Então tem até um pouco mais do querer investir. E eu bato palma. Eu não bato mais tanta palma pro Preller, mas ainda sou amiguinho dele. Ainda passo um pano pras merda que ele faz. Mas beleza, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso?
Sobre isso não, mas eu queria falar de alguns contratos que apareceu, que eu acho que a gente ficou
de falar. Então, beleza. Manda ver aí.
Não, porque eu acho engraçado, porque semana passada eu falei para você, ah, o Bogaerts não vai renovar com Boston, o Bogaerts está entre... Tá entre quais os dois times que eu falei? Tá entre Padres e Giants. É. E aí ele foi pro Padres e o Giants foi atrás de outro shortstop. Então, tava mais ou menos nessa linha mesmo. É, o Nimmo, que eu acho que é o que eu tinha destacado, que ainda tava sem contrato semana passada, renovou com, né, com o Mets, 162 milhões por 8 anos. É, eu gostei do contrato do Vasquez, que eu, foi outro cara que eu falei. Ele fez um contrato de 30 milhões 3 anos. É, de contratos grandes que a gente ainda não falou, já citou Correia, já falamos do Bogaerts. O Bassett também fechou com Toronto, 63 milhões por 3 anos. E quando a gente falou de rasgar dinheiro, lembra que eu falei que Boston adorava rasgar dinheiro? O que, que Boston foi lá e fez? Rasgou dinheiro. Deu contrato para Masataka Yoshida, que eu não faço nem ideia de quem seja. 90 milhões por 5 anos. Aí pronto, tá aí o contrato ruim, mais outro contrato ruim de Boston.
O próximo dono do Red Sox vai ser um asiático, fica tranquilo.
Eu também acho, já tô com essa. Ou é algum asiático, ou é algum latino, tipo um mexicano querendo entrar na liga, porque não é possível, cara, o que Boston faz com esses contratos. E aí, de jogadores relevantes que ainda estão livres, eu acho que o nome tá no radar de todo mundo é o Rodon. Parece que ele está buscando um contrato de 8 anos e parece que Nova York, que era teoricamente o favorito, hoje eu li uma notícia que o gap de conversação está grande ainda. Então, é bem provável que apareça um time que ninguém está falando e leve o Rodon.
Eu vi um meme muito bom hoje no Twitter, nas contas americanas do Giants. Era tipo um braço bombadão assim, ó. E aí uma seringa escrito Carlos. Aí, give me more. E a foto do Rodon aqui no cantinho. Eu achei maravilhoso, mas eu acho que essa assim, não vem
desculpa
mesmo.
Desculpa a minha ignorância.
Não. É que
ele é o melhor disponível.
Isso, exato. Entendi. E ele teve uma temporada ok ainda pra gente, né?
É porque assim, a gente pega...
Eu não pagaria.
A gente pega uma classe onde a gente tinha Kershaw, a gente tinha DeGrom, a gente tinha Verlander, todo mundo abriu os olhos do tipo, oh, uau, né, vamos conseguir um ace, e aí quem conseguiu, ótimo, quem não conseguiu agora tá olhando pro Rodon dizendo, uau, ele é o cara que vai mudar a minha vida, então é bem provável, eu não acho que Nova York vai acabar com ele, fechando com ele, eu acho que vai aparecer um time nada a ver, tipo um Arizona da vida, sabe, que não faz o menor sentido assinar com ele, vai acabar assinando com ele, porque eu já cansei de ver isso acontecer.
Delícia! Contratos gostosos. Crianças, então vamos apostar um pouquinho. Olha esse dinheiro caindo. Eric, eu quero dinheiro caindo na minha conta. Como
cara,
que faz?
Fala com o teu empregador, então. Vai trabalhar. Vai trabalhar porque tu ganha mais. Duas apostas rápidas aqui essa semana, NFL, porque, cara, a NBA tá uma loucura, a NBA realmente eu não recomendo apostar, porque
por favor. Cada
manhã que eu abro o meu app da ESPN e olho os resultados, eu falo isso não é saudável, mas falando dos jogos da NFL dessa semana, e lembre-se que tem 3 jogos no sábado, então sábado é um dia propício para divórcios essa semana, eu vou apostar contra o time de Chefin, então tem Colts e Vikings no sábado, spread para o Vikings está 4,5, e eu acho que é só um overreaction em relação a um time que é 10-3, e que tem uma defesa horrível, mas que o Colts não vai conseguir incomodar essa defesa de um jeito como o Lions incomodou. Então, o 4,5 para mim é um spread bem interessante e quem sabe seja uma zica reversa aí a favor do time do Chefe.
Não, nada de zica reversa, é para acontecer isso mesmo. É para acontecer paulada mesmo, 59-10, 59-0, pô, macetar, mete chifre de Viking lá naqueles cavalinhos murcho lá, é isso.
E a segunda aposta, aí o Luquiba talvez me corrija, mas me surpreendeu quando eu vi, porque eu tô tentando entender qual que é o reaction, qual que é a causa disso, mas o Raiders é favorito contra o Patriots, e para mim não faz sentido nenhum isso.
Exatamente.
Mas o Belichick, sabe tudo o que o McDaniel vai fazer.
Não. Então... Aí que você se engana, é ao contrário.
McDaniel's Gate, é isso aí. Ó.
O Bill, se você pegar os últimos 5 ou 6 jogos do Patriots contra um ex-assistente do Patriots em seu primeiro jogo, o Patriots perdeu todos. Foi contra o Flores, foi contra o Patricia, foi contra o Judge. Então é bem provável mesmo que aconteça isso, eu não duvido. E ainda você soma seu fato do Raiders estar com todo mundo voltando. O Waller volta, o Renfro volta, então é bem provável mesmo.
Depois de quinta-feira passada, eu nunca mais aposto no Raiders. Então, eu gosto desse underdog de mais um pro Patriots aí. E assim, o Patriots é o jogo para se colocar dentro de um cenário de playoff, porque os 3 jogos seguintes são bem difíceis. Então, eu, minha opinião, eu aposto aí no Patriots mais um.
AFC Leste vai todo mundo pro playoffs essa porra aí.
Cara, Miami em dezembro tá se confirmando mais uma vez. É inacreditável, cara. Miami em dezembro. Golfinhos em dezembro não funcionam.
E o jogo contra o Patriots em Miami já foi, hein?
É isso. Eu já tô preparado. Ainda bem que eu não me estresso mais com esporte, mas eu já tô preparado emocionalmente pra isso.
Eu não estaria.
E é isso, crianças.
Bom, Kiba. Eu vou com a minha zebra. Eu quase acertei minha zebra semana passada. Eu estava muito feliz. Foi um jogo bem duro ali de Bills e Jets. O Jets teve chance, né, de ganhar o jogo, mas aí mataram o quarterback do Jets e aí a casa caiu para os caras. Mas
não
eu
foi continuo... maldade, né?
Aí não foi. Esse é lance de jogo, acontece. Uhum. Mas eu continuo na minha liga. Win big or go home, né? Não vou me contentar com pouco, eu vou querer acertar a zebra de jeito. E para mim, eu não vou falar do Texas, porque o Texas é uma piada nessa liga, né? Mas eu vou na segunda maior zebra que pode, acho que, acontecer, que não é o Bears contra o Eagles, porque eu acho que pode ser esse maior, é o Rams com o Packers. É um jogo que, por incrível que pareça, o Rams está com mais 7. Ou seja, vai perder por mais de touchdown. Eu acho que está muito apetitoso, porque esse time do Packers, a gente não sabe se vai ser o Love ou se vai ser o Rodgers. Se for o Rodgers, com certeza o Rams vai ganhar esse jogo. Se for o Love, é uma dúvida. O Padeiro já estreou bem lá, e o Padeiro vai fazer mais ainda. Eu acho que assim, a história do cara é a mesma. Ele lá no Browns foi a mesma coisa. Ele estreou... No jogo de estreia dele, no meio do que ele entrou no meio do jogo, ele energizou, o Browns foi lá, ganhou. Aí no primeiro start dele também arregaçou, para não falar outra coisa. E eu acho que vai seguir essa linha. Então eu aposto aí no Rams, o Rams ganhando esse jogo.
É, grande padeiro, grande
padeiro. Boa aposta.
Então beleza, vamos correndo aqui já para as dicas e vamos encerrar essa paçoca. Seguinte. Eu e o Eric, a gente já vem falando algumas semanas, não aqui, nesse podcast, mas no grupo. E por 10 anos, vocês verão finais do leste da NBA entre Orlando Magic e Indiana Pacers. Vai ser o novo domínio do leste por 10 anos. Haliburton e Mattering de um lado, com o banqueiro, o Franz Wagner. Fala mais um aí, já esqueci.
Não, é os dois. Se afasta um pouquinho do microfone, Felipão. Tá um pouquinho abafado.
Isso. É, acho que eu babei aqui também.
Uh-huh. Se empolgou.
Empolguei.
Mas coloquei meio educado, manda aqui no chat. Não, sai da porra do microfone, Felipe.
Mas eu empolguei. E eu empolguei por quê? Porque é um caso de amor com o basquete, entendeu? Eu tenho esse caso de amor com o basquete com o Indiana Pacers. Eu gosto mais do basquete do que o Pacers, mas o Pacers é um caso de amor comigo. Um caso de amor forte. E nesse caso de amor forte, nós vamos recomendar uma série que saiu no ESPN. Eu não achei onde ela está ainda, mas eu vou dar um jeito de colocar para vocês no link, que é Basketball, a Love Story. O Luquiba trouxe pra gente falar como dica, e eu achei uma belíssima dica. É um documentário lindo. Guarde lencinhos, chore à vontade e vale cada segundinho, né, Luquiba?
Com certeza, eu estava nos meus últimos dias de férias aí, conseguindo zapear aí pela TV, e aí de repente estava iniciando, né, o primeiro episódio, Aí eu parei e falei, que é isso? Aí começou a passar, falei, mano, que coisa sensacional isso, coisa linda. A gente já falou a respeito disso, por acaso, né? E aí eu vi que não, então falei, meu, vale muito a pena, porque me prendeu, eu não sou de, né, de ficar preso assim, eu gosto de zapear bastante, mas isso me prendeu a atenção completamente, e eu acho que está muito bem recomendado.
Sim, e muitas vozes famosas como narradoras desse documentário aí, então vale muito a pena. Eu só esqueci agora se são 6 ou 7 episódios.
Ah, eu não prestei atenção.
Eu não lembro agora, mas é maravilhoso, assistam, é lindo, é primoroso. Para quem gosta de basquete, então, é um negócio surreal. Já assistiu, Eric?
Não, ainda não, mas esse vou botar na lista. Falando em basquete, para dar o meu adeus aqui, mais um exemplo de não apostem em basquete. Acabou de acabar o primeiro quarto de Magic e Hawks. Primeiro quarto, Magic 50, Hawks 22.
Nossa, eu adoro.
Não apostem em basquete, porque tá difícil. Mara,
pelo contrário, agora aproveita para apostar em Atlanta. Atlanta vai virar esse jogo.
Isso é lógico. Não. Essa é a parte.
É óbvio que isso vai acontecer. Eles devem estar pagando 6 ou 7 para o Atlanta.
Já vou entrar no Betano aqui.
Aproveita já.
Cara, olha que maravilhoso isso. O Luque Bento aqui, aproveita agora, é lógico. Aí semana que vem, se a gente vê que não virar, eu faço só um corte assim. É lógico.
Feio.
Não precisa isso semana que vem, hoje mesmo. Acabando o jogo, na edição, você já coloca o é lógico.
Beleza, pode deixar. Peraí, deixa eu só corrigir aqui. Aê,
tá pagando 7 para 1, Luquiba.
É por isso que eu falei, aproveita, nossa, cara. Mete esse cincão aí, pronto, seja feliz.
Feito.
Então, crianças, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e semana que vem estamos aqui de novo. A todos que ficaram com a gente até agora, sempre aquele comentário. Eu estou aqui com as mãos doendo, então eu não vou colocar aqui embaixo, mas é o seguinte. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. Não esqueçam de dar o seu like, ativar o sininho e deixar um comentário. Não precisa ser nessa ordem. Faz na ordem que você quiser. Mas não esqueçam de nos ajudar com isso, que é muito importante. Divulguem para os seus amiguinhos. Falem que a gente é legal, que a gente é engraçado. Que sempre tem gente, muito papo bom aqui. É isso. Luquiba, Eric, beijo grande no coração de vocês. Falem o que quiserem. Se não quiserem falar nada também, só faz o tchauzinho. A gente se despede gostoso. E na semana que vem a gente manda um... A gente continua aqui nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Talvez com o último episódio do ano. Porque sim, temos que dar uma parada no Natal e no Novo, porque ninguém é de ferro. É isso. Fechou? Beijo grande no coração de vocês.
Valeu, crianças. Beijo pra vocês. Bom demais ser de volta com vocês, tá?
Muito bom ter você de volta conosco também. Beijo grande, gente. Falou.
Valeu.